Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o nono episódio de 2021. E hoje eu vou falar um pouco sobre os bastidores de entrevistas nos torneios. Vou falar sobre isso porque, por causa do que aconteceu em Monte Carlo, que repercutiu bastante, um pouquinho além da conta, eu acho, mas o fato é que houve uma polêmica e a coisa até se estendeu, ficou um pouco mais quente do que o normal. Mas para quem não viu, o que rolou foi que a ATP levou o Hubert Hurkacz para uma coletiva, depois de vencer a primeira rodada do Masters de Monte Carlo. E o Hurkacz, né, é importante porque ele foi campeão do Masters 1000 de Miami, tem uma semana, né, uma semana e meia, então seria compreensível se ele tivesse mais badalado nesse momento. Mas o que aconteceu é que ninguém fez pergunta, né, nem em inglês, nem em polonês, o que é mais curioso ainda, porque nessas horas sempre tem algum jornalista, né, do mesmo país do cara. Mas por que diabos, né, isso aconteceu? E isso acontece com frequência? E de quem é a culpa quando isso acontece, né? Então eu vou usar o podcast de hoje para explicar mais ou menos como é que funciona a coisa de entrevistas em torneios e falar por quê, né? E isso acontece, não devia acontecer, mas acontece por motivos diferentes. Bom, vou começar dizendo como é que isso, né, deveria rolar. É um processo relativamente simples, mas que é um pouco diferente nos slams, nos ATPs, nos WTAs. Vou falar primeiro dos ATPs, porque Monte Carlo é um ATP, a fofoca é de lá, né? Então a gente está falando sobre isso por causa do que aconteceu com o Hurkacz. Eu vou dar o exemplo do Rio Open, que é o ATP 500, não é um 1000, mas é igual ao que acontece também nos ATP 250 e no 1000, o processo é o mesmo. Em cada torneio desses, a ATP tem pelo menos uma pessoa do departamento de comunicações, que eles já chamaram de Media Relations, de Marketing, não sei o quê, e hoje eles chamam a função de apenas PR, ou seja, Relações Públicas. Mas na prática eles fazem o que a gente chama aqui no Brasil de assessoria de imprensa. Eles intermediam entrevistas e tudo mais que envolve os atletas, né? E a relação com os jornalistas. Essas pessoas da ATP recebem os pedidos dos jornalistas, levam até os jogadores, explicam o que é, e aí vem se é possível ou não atender aquele pedido do jornalista X. E como é que isso funciona? No começo de cada dia, né, esse funcionário da ATP olha a programação, conversa com a assessoria de imprensa do próprio torneio e aí fica determinado quem vai dar coletiva naquele dia. Então pode ser que numa quarta-feira de Rio Open, sei lá, eles decidam que só o Dominic Thiem e o Diego Schwartzman vão dar coletiva. Ponto. Assim é que começa. Os outros jogadores todos têm que passar por um lugar que é chamado de zona mista. E chama mista porque é um lugar comum para jornalistas e atletas. E ali os jornalistas fazem perguntas de pé mesmo, porque é para ser rápido, né? Não são entrevistas longas. São para falar só sobre a partida e são com tenistas que normalmente não são tão requisitados assim. Pode acontecer de o Nadal, por exemplo, falar em zona mista em vez de uma coletiva? Pode, mas isso acontece normalmente quando o jogo termina muito tarde, né? 1 hora da manhã, o cara não quer ficar, né, 15, 20 minutos ali parado para dar uma coletiva. E na zona mista ele vai, fica 3 ou 4 minutos, fala sobre o jogo e vai embora. E como é que o jornalista faz para entrevistar alguém, né? No começo do dia ele vai lá, fala com essa pessoa, Relações Públicas da ATP, e diz o que ele quer. Olha, hoje eu quero uma exclusiva com o Dimitrov, uma exclusiva com o Zverev, mas eu também preciso de frases do Medvedev, do Rublev e Rublov, né, sobre as partidas de hoje. E aí esse jornalista manda um e-mail pro cara da ATP oficializando esses pedidos, e a pessoa e o Relações Públicas vai juntando tudo que ele recebe de todos os jornalistas e vendo o que dá para fazer. Se de repente tiver muito pedido para falar com o Fonini, a ATP pode decidir chamar o Fonini para uma coletiva, né? Mesmo se não tiver naquela previsão inicial que ela faz lá no começo do dia, né? Aqui no Rio Open isso costuma acontecer com os brasileiros. Sempre tem uma ou duas coletivas do Bruno Soares, por exemplo, durante a semana, porque tem sempre muita gente querendo falar com ele, e ele é um cara que fala bem, ele não fica apressando as entrevistas, é um papo sempre legal, né? E também não adianta colocar o Bruno Soares na zona mista e ficar 15 jornalistas de pé ali se amontoando, né, esticando o braço com o microfone para tentar falar com ele. Acho que não é legal para ninguém, nem para o próprio Bruno. E outra coisa que costuma acontecer, e acontece muito aqui no Rio Open, é que dependendo da partida, e às vezes tem um match point salvo, às vezes tem uma discussão com o árbitro, às vezes o jogo demora mais porque está equilibrado, e enquanto isso está acontecendo, tem gente falando para Relações Públicas da ATP que seria legal ter uma coletiva para falar sobre alguma coisa que está acontecendo no jogo que é importante. E aí é muito frequente, o que acontece? A assessoria do Rio Open chega para quem está na sala de imprensa naquela hora e pergunta, quem quer falar com fulano? Sei lá, pode ser o Laszlo Djere, né? E aí, dependendo da quantidade de pessoas, eles chamam o Djere para uma coletiva. Mas o que acontece? E aí é que se evita o que aconteceu com o Urquhart. Normalmente tem sempre uma meia dúzia de jornalistas na sala, né? Seis, dez pessoas, e a gente meio que se ajuda. Se alguém quiser falar com o Djere e não tem pergunta suficiente para fazer uma exclusiva, né, para ficar lá 10 minutos com o cara, a gente meio que combina entre a gente, vamos todo mundo para a sala de coletiva, a gente faz número, figuração mesmo. E eu mesmo sou um cara que, assim, eu não desperdiço tempo de tenista. Se não tiver uma pergunta original, ou se não tiver algo que eu acho que vai ser produtivo para o meu dia, eu não faço pergunta besta, sabe, para enrolar o cara. Eu digo logo, olha, eu não tenho nada para perguntar. Então, assim, se depender de mim, não precisa nem trazer o cara. Mas, assim, se tem algum um ou dois jornalistas que querem falar com o cara, e se precisa de gente para fazer número pro tenista lá se sentir melhor na coletiva, porque tem isso, né? O tenista gosta de entrar e ter mais jornalista na coletiva. Aí eu entro, eu pego meu laptop, entro na sala de coletiva, ligo o meu gravador e fico lá. E se bobear, dependendo do que ele disser, ainda posso fazer uma pergunta para alimentar o assunto, né? De repente, o cara falou uma coisa que ninguém esperava, falou uma coisa interessante, você acha que o assunto vai render mais, eu vou e emendo uma pergunta, né? Mas se tiver gente suficiente, eu nem entro para não atrapalhar quem quer trabalhar, né? E sem drama, sabe? Acho que jornalistas se ajudam na maior parte do tempo. Às vezes acontece, e isso não só no Rio, mas em qualquer lugar, de demorar para alguém fazer a primeira pergunta. E aí fica todo mundo meio que se olhando, meio que um esperando o outro e tal, mas eventualmente alguém pega o microfone e pergunta. Nessas videoconferências que estão acontecendo hoje na ATP e tal, o moderador já escala alguém para fazer a pergunta. Então não tem muito essa de ficar esperando alguém se candidatar. O cara decide a ordem e você vai na hora que tiver que falar, né? Mas normalmente é isso. Demora um pouquinho a primeira pergunta e o resto da coletiva rola normalmente. Eu nunca faço a primeira pergunta porque normalmente as pessoas começam perguntando o que o tenista achou da partida, etc e tal. Eu normalmente procuro abordar alguma coisa específica do jogo, ou muitas vezes, como eu falei agora, assim, eu pergunto algo que vem de uma resposta que o cara deu, né? Porque se ele der uma resposta meio rasa, mas eu sinto que é um tema que dá para desenvolver, eu de repente dou uma insistida no assunto, eu pego o microfone e pergunto. Às vezes rende, às vezes não, né? Tem tenista que não gosta de falar sobre certas coisas, né? Tem tenista que não gosta de esconder o jogo mesmo, né? Já aconteceu várias vezes de eu perguntar sobre algo, o tenista, né, parecia ter sentido dor na partida e o cara não quer falar. O Tomás mesmo, o Tomás Belucci, fazia muito isso. Mas também, assim, normal, a gente tem que aprender a não levar as coisas pro lado pessoal. Nem o tenista, nem o jornalista, né? O atleta tem que entender que o nosso papel é perguntar, especialmente sobre o que ele não falou, né? Porque a gente não sabe se ele vai querer falar ou não. Então, na dúvida, eu vou e pergunto. Mas assim, eu e todo jornalista, né, tem que entender que é direito do tenista não querer falar sobre algo. E ninguém precisa brigar por isso, sabe? Eu acho que vários tenistas ganhariam muito se fossem um pouco mais abertos em suas entrevistas. E eu tenho todo o direito de dar a sua opinião publicamente. Mas o atleta tem todo o direito de não querer falar da vida dele, né? Da vida profissional, da vida pessoal, do que quer que seja. Se ele não quer falar, direito dele. Mas quer um exemplo bom disso? O próprio Tomás. Eu acho que ele, no fim de carreira, depois dos 30, depois do doping, ele conquistou muita gente, o respeito de muita gente, e ganhou muito fã nos últimos anos, assim, quando ele se abriu mais, quando ele falou mais sobre as dificuldades dele na profissão, de lidar com fãs e com algumas coisas na carreira, e é uma pena que não tenha acontecido antes. Mas a vida é assim, né? Às vezes o tenista não tem a orientação, não tem o preparo desde pequeno para lidar com a profissão. Isso acontece muito no Brasil, eu sempre falo isso, né? Que muito garoto, assim, às vezes o pai, às vezes o técnico, fala, você tem que entrar na quadra, joga e não se preocupa com mais nada. Mas a vida de atleta profissional hoje não é assim, né? Você tem que saber lidar com a imprensa, tem que saber lidar com fãs, tem que saber cuidar das suas redes sociais. Tudo faz parte, né? Tudo te ajuda com patrocinador, te ajuda com relações. atleta profissional é isso, não é entrar em quadra e jogar. Mas beleza, eu contei aqui umas histórias, dei uns exemplos, mas alguns de vocês devem estar se perguntando, tá bom, se tudo é assim, parece que tudo bem organizado, né? Como é que um campeão de Masters 1000 chega numa coletiva e ninguém faz pergunta? Pois é, no caso específico do Urquhart, o relato do Ben Rothenberg, que é um jornalista que escreve para o New York Times e que costuma viajar pelo circuito, segundo ele, não tinha ninguém lá, nenhum jornalista conectado na hora que o Urquhart entrou na sala. E eu digo conectado porque agora com a pandemia estão fazendo coletivas remotas, né, por videoconferência. E também, segundo o Ben, a ATP teria avisado em cima da hora e não deu tempo de jornalistas se prepararem. Bom, aliás, esses comentários que o Ben Rothenberg fez no Twitter deram início a um bate-boca ali, porque logo depois chegou o Nicola Arzani, que é um italiano que é simplesmente o chefe de imprensa da ATP, e ele disse que o Ben tinha o e-mail e o WhatsApp dele, que podia mandar mensagem fazendo crítica e sugestão, que não precisava ficar atacando a ATP em rede social. Enfim, depois o Arzani ainda disse que a imprensa tinha sido avisada. Mas de um jeito ou de outro, assim, não tinha ninguém para fazer pergunta, e eu tendo a acreditar no relato do Ben que foi, esse aviso foi em cima da hora e não deu tempo de ninguém entrar lá. Né? Mas ok, o Urquhart saiu da sala rindo, né? Foi uma coletiva que não teve pergunta. E aliás, sorte de todo mundo que tenha acontecido justamente com o Urquhart, que é um cara fofo, gente boa, um amor de pessoa, né? E ele não saiu puto de lá. Se fosse outro, seria bem diferente. O que eu não sei é se alguém pediu essa coletiva. Mas, assim, de qualquer maneira, se a ATP não avisou com antecedência o horário, né, ou se avisou em cima da hora, ou, enfim, fica complicado mesmo. Porque o que acontece? E acho que isso é o elemento mais difícil do processo todo. Nunca existe um horário certo para uma coletiva pós-jogo. Tem jogador que sai da quadra e, tem que dar exclusiva para canal de TV. Tem jogador que sai cansado, quer fazer tratamento, fisioterapia antes da entrevista. Tem jogador que quer tomar banho antes. Então, nem a ideia da zona mista, que foi algo que a ATP adotou uns 7, 8 anos atrás, funciona como deveria. Porque a ideia da zona mista é justamente acabar com essa incerteza e agilizar o processo. O tenista sairia da quadra, passearia pela zona mista, falaria com jornalistas ali, imediatamente depois do jogo, e depois ele entraria para o vestiário. Mas tem zona mista que é longe, tem zona mista que fica depois do vestiário. Né? No Rio Open é assim, você pode entrar no vestiário sem passar pela zona mista. Então o jogador sai da quadra, entra ali, e se ele tiver de má vontade, ele nem passa pela zona mista. Né? E isso é exatamente o oposto completo do que é a essência da existência da zona mista. Né? Vocês já devem ter visto, acho que em transmissão de TV nas Olimpíadas, principalmente no atletismo é bem fácil de ver isso. Né? Tem vários casos assim, de ver assim, o Usain Bolt, por exemplo. Ele vai lá no pódio, pega a medalha e tal, mas para sair dali, sair do estádio, ele tem que passar pela zona mista. E é um caracol gigante. Caracol não, né? Como é que fala? Enfim, é um zigue-zague enorme, porque fica um monte de canal de TV ali. E ele tem que encarar aquele batalhão de jornalista. Ele pode até passar e não querer falar com ninguém, mas ele tem que passar ali. E aí, assim, né? O atleta sabe que tá todo mundo filmando e ele não vai passar com cara de merda ali dizendo não pra todo mundo, né? A ideia do jornalista também é meio que incentivar o atleta a falar com a imprensa. Porque é bom para o atleta, é bom para a imprensa, é bom para o público, é bom para a imagem dos Jogos Olímpicos, para todo mundo, né? E normalmente a imprensa nem pede para falar com quem perdeu, então não tem esse constrangimento. Acaba não sendo um problema. Acontece assim, quando vamos supor que o César Cielo ficou em último nos 50 metros de nado livre. É óbvio que toda a imprensa brasileira quer falar com ele. Não interessa se ele ganhou ou se ele perdeu. E aí ele vai ter que decidir se ele quer falar ou não. Normalmente eles falam, né, com a imprensa do próprio país, porque conhece, tem uma relação com o jornalista, sabe que a câmera está ligada, enfim, tem um monte de coisa que pesa ali. Mas é assim que funciona. Só que no tênis, a zona mista não funciona como deveria. E aí a gente volta para o problema de entrevista coletiva. Não tem horário. Não tem um regulamento dizendo que o tenista tem que dar coletiva tal hora ou tanto tempo depois que acaba uma partida. Então, quando o jogo chega no fim, vocês podem reparar nas transmissões de TV, vai sempre alguém da ATP falar com o tenista ainda na quadra. Às vezes é uma moça branquinha com cabelo preto, liso, bem comprido, essa é a Maria Garcia Planas. Até o Nardini costuma falar, olha a Maria na quadra. A Maria é um amor de menina, ajuda todo mundo na medida do possível, é difícil, né? Porque o torneio, lidar com estrela não é simples. Mas é assim que acontece. Essas relações públicas da ATP vai falar com o tenista ainda na quadra, enquanto ele tá arrumando as coisas ali, raqueteiro e tal. E o RP fala, olha, você tem pedido de exclusiva, você tem que dar coletiva, você tem que passar na zona mista, uma coisa ou outra. E ali o tenista determina o horário que ele vai falar. O tenista que escolhe. Então, às vezes, acaba um jogo às 7 da noite e, sei lá, o Federer, por exemplo, diz que vai dar coletiva às 8h30. Beleza. Horário marcado, a ATP vai e avisa todo mundo. E aí o jornalista que quer ver a coletiva do Federer se programa para estar livre naquele horário, 8h30. Mas aí acontece de, às vezes, o tenista não cumpre o horário, né? Às vezes o tenista atrasa, não é tão raro assim. E isso nem é tanto problema, o atraso. O problema mesmo é quando o tenista se adianta. Porque às vezes ele fala, ah, vou daqui a 1h30. E, né, se ele marcou 8h30 e de repente aconteceu alguma coisa, ele quer ir embora mais cedo, e ele fala, ah, vou 8h10. Só que ele avisa isso às 8h05. E aí pode não ter jornalista nenhum esperando. Né? Porque pode ter sido isso que aconteceu com o Urcati também, né? Não sei. É, não consegui apurar exatamente. Mas esse problema do tenista se adiantar é muito grande. Porque eu, por exemplo, se eu sei que a coletiva é 8h30 da noite, de repente eu me programo para terminar o jantar, para sair para jantar às 8, termino de jantar às 8h25, para voltar para a sala de imprensa. Mas se o cara chega às 8h10, o que eu faço? Eu tô com um prato ali na minha frente. Ou eu jogo comida fora, ou eu fico fora da coletiva. E aí depende de cada jornalista, da sua prioridade, da importância do tenista pro canal dele, pra reportagem dele, enfim, né? Isso acontece. Eu não tenho entrado nas entrevistas coletivas nessas virtuais da ATP. Em Miami eu até tava, mas normalmente eu fico nas listas da WTA e não na da ATP. E a WTA faz algumas coisas muito bem nesse sentido. Primeiro que avisam a hora da coletiva com uma certa antecedência. Pode ser uma hora, pode ser meia hora, enfim. E depois, quando tá perto do horário, a assessora da WTA manda no grupo de WhatsApp assim, olha, fulana vai falar em 5 minutos. E depois ela manda assim, olha, tô andando com a fulana pra sala de entrevista. Então, sim, todo mundo recebeu aí 3 avisos, pelo menos, né? Um, o primeiro lá atrás, e 2 ali quando tá perto do horário. Então, assim, é mais fácil, né, de fazer as pessoas entenderem. Olha, vai começar agora, entra aí, senão você perde. Né? A ITF, a Federação Internacional de Tênis, também faz isso muito bem. E a ITF faz isso nos slams, né? Não são as federações que controlam isso. Eu lembro que em um dos US Opens que eu fiz, eu tive um dia iluminado que eu consegui falar com o Ivo Karlovic e a Andrea Petkovic. E era um dia de primeira semana de torneio, eu tinha que fazer o texto de algum brasileiro que estava em quadra, e eu não podia ficar na sala de imprensa esperando. E quando acabou o jogo do Karlovic, o chefe da imprensa da ITF ligou para o meu celular, falando, Alexandre, o Ivo chega aqui em 5 minutos. Você consegue chegar ou eu dispenso ele? Eu falei, consigo. E saí correndo de onde eu tava, não lembro qual era o jogo. E cheguei lá e falei com o Karlovic. E você imagina que a ITF tem de lidar com pedidos de 1000 jornalistas diferentes. E normalmente o número de credenciados é por aí. No US Open, 1000, 1500. Um número absurdo desse. E o cara da ITF arruma tempo para ligar. Né? Arrumou tempo para me ligar. Não tinha WhatsApp nessa época. Tem esse detalhe também. Teve uma também em 2009... que eu entrevistei a Daniela Hantukova, na verdade pronuncia Hantukova, né? Mas tudo bem. É, a gente marcou a entrevista para um dia e ela pediu para adiar para o dia seguinte. Né? A ITF entrou em contato comigo, olha, a Daniela falou que não pode hoje, mas se você puder amanhã ela fala com você. Eu falei, beleza. Só que ela não marcou horário. E eu cheguei lá cedo no dia seguinte e fui fazendo o meu trabalho normal, fiquei esperando. Fui no balcão da ITF, alguém falou, olha, ela não confirmou o horário ainda, mas eu te aviso. Quando o cara fala, eu te aviso, e é um inglês que é... Na época era o Nick Emerson, que era um amor de pessoa, assim, um cara monstro no que ele fazia. E quando se o Nick Emerson fala, eu te aviso, ele vai avisar. E passou um tempo, o Nick me ligou e falou, olha, a Daniela tá livre agora, você pode falar com ela? Eu falei, posso, claro, eu só não tô na sala de imprensa, eu preciso de uns 5 minutos. E ele disse assim, ela vai te esperar no jardim dos jogadores. E eu fui correndo esses 5 minutos para chegar lá. E ela tava me esperando, sorrindo, linda, maravilhosa. Foi um amor na entrevista. Na época ela tava treinando com o Larry Passos, então era por isso que eu tinha pedido especificamente a Daniela. Então essas coisas acontecem. Na Austrália, uma vez, a Bia tava jogando a chave juvenil, era 2013. E eu pedi entrevista para ela via ITF também, porque ITF, né, faz torneio juvenil. Só que o jogo dela era no mesmo horário de um jogo do Tomás. O Tomás estava jogando dupla com o Benoit Paire e foi um ano que eles foram para as quartas. Esse não foi o jogo das quartas, acho que esse foi o jogo das oitavas. É, teve um jogo, não foi o jogo que eles ganharam do Bruno e do Peia, não. Mas, enfim, eu estava vendo um jogo do Tomás. E quando acabou o jogo dela, eu recebi um WhatsApp da ITF avisando: olha, a Haddad acabou de chegar aqui. E eu voltei para a sala de imprensa, a Bia estava lá me esperando. Então, assim, a ITF faz isso bem demais. A ATP, mais ou menos. A WTA faz melhor, mas assim, a WTA tem uma demanda bem menor de imprensa, o que descomplica um pouco o trabalho delas. Mas assim, não estou querendo tirar o mérito. O que elas têm que fazer, elas fazem muito bem. E eu estou falando elas, não é porque é o circuito feminino, não. É porque hoje, assim, a não ser que eu esteja esquecendo de alguém, todas as assessoras de imprensa da WTA são mulheres. E então é isso, gente. Espero que eu tenha conseguido explicar mais ou menos a dinâmica de como é trabalhar num torneio, de pedir entrevista, de conseguir entrevista. E porque às vezes pode acontecer de chegar um tenista na sala de imprensa e não ter nenhum jornalista, né? Importante, que me perguntam muito. É difícil conseguir entrevista? Depende. Depende do momento do tenista, se o cara tá numa sequência de derrota ele não vai querer falar. Se é uma pessoa muito requisitada, obviamente fica mais difícil, né? Num torneio como o Rio Open, por exemplo, a estrela é o Tindo. É o principal nome, cabeça de chave 1, etc e tal. Normalmente ele vai dar entrevista pro Globo, que é o jornal parceiro do torneio, parceiro de mídia, e pro Sport TV, que é o canal que tem os direitos de transmissão. E os canais que têm os direitos sempre têm esses privilégios. Estão pagando para isso, né? Óbvio. Se o time perder cedo na semana anterior e chegar, né, no Rio, ok, com uma antecedência, sei lá, na sexta-feira, aí vai abrir espaço para ele falar. E aí, né, foi o que aconteceu, por exemplo, quando o Tillich veio pro Rio. Ele chegou cedo, deu um monte de exclusivo, inclusive uma para mim. E eu, que sou imprensa escrita, tô longe de ser prioridade lá, né? Em Grand Slam, os grandes nomes não dão exclusiva para nenhum veículo de imprensa escrita. Nenhum. Podem procurar. Não tem exclusiva do Federer nem para jornal da Suíça, não tem exclusiva do Nadal para jornal espanhol, nada. E isso é porque Slam ganha muito dinheiro vendendo direitos de transmissão. E os canais que pagam mais têm direito a levar os tenistas depois de cada partida. Então acho que assim, de repente muita gente que acompanha o tênis pela TV não tem ideia, mas no US Open, quando o Federer sai de quadra, ele dá aquela entrevista ali na quadra, né, pro canal que tá transmitindo ao vivo, mas depois ele faz um tour pelos estúdios ali, ele vai na ESPN, ele vai no Tennis Channel, ele vai sentar na mesa do Eurosport para conversar com o Vilander, às vezes pela CBS ou pela NBC, dependendo de quem tá pagando mais naquele ano. Então, assim, são 5 minutos que ele passa em cada canal desses depois de cada jogo. E depois disso tudo é que ele vai para uma coletiva, que é onde está a imprensa escrita. Né? Então, assim, esses caras, assim, Federer, Nadal, Djokovic, Murray, que esses caras dão de entrevista depois de jogo, é um negócio, assim, sabe, absurdo. E é impressionante ver o profissionalismo deles, como é que o cara chega sorrindo em cada estúdio desses e responde com educação, paciência, com detalhe, é brilhante, assim, é de tirar o chapéu para todos esses caras. E quem vê, assim, garoto de 17, 18 anos, assim, reclamando para dar uma entrevista pós-jogo, né, num torneio, num Challenger, num 250, pô, sabe, é ridículo, depois que você começa a lidar com caras grandes, sabe? Mas, sabendo disso, quem vai para um slam como eu, imprensa escrita, já vai pensando em uma dúzia de planos, porque, assim, né, dessa dúzia você pode receber 10 nãos. Mas se você receber 2 sims, esses sims, nesses, né, eu consegui. Essa da Hantkova, da Petkovic, do Karlovic, o Sam Samick, que era técnico da Zarenka na época, que eu fiz no WTA Finals. A Kvitova, eu tive direito a 3 minutos exclusivos com a Kvitova. Foi horrível, eu mandei muito mal. Mas ela foi um amor, ela tava linda, maravilhosa lá, falou um amor comigo nesses 3 minutinhos. Resumindo, dá pra fazer coberturas interessantes com entrevistas legais, né? Dizem que a primeira semana de Miami é ótima pra pedir entrevista, é porque os grandes nomes estão ali meio que de bobeira, eles chegam no fim de semana, só estreiam lá por quarta-feira ou quinta, então de domingo até terça é fácil de conseguir entrevista exclusiva. Mas eu só fui lá em 2019 e cheguei na quarta da segunda semana. Então aí já tá todo mundo em modo business, né, ali reta final de torneio, ninguém mais dá exclusivo. Foi uma pena. Acho que hoje, se eu fosse pro Masters, eu tentaria, sei lá, um Sinner, um Musetti, um Bublik, Pospis e o... Não sei se Pospis e o Entre em Monte Carlo, por exemplo. Mas eu ia pra numa direção dessa, sabe? Se bem que o Pospis é meio mascaradinho, difícil falar com ele. Mas assim, dá pra pegar meia dúzia do top 100, top 100, e pensar em coisas interessantes, né? Na WTA eu tentaria a Iga Swiatek, que é campeã de slam, mas não é tão badalada assim. A Pliskova, a Maria Sakkari, de repente uma Muguruza, dependendo de onde for o torneio, uma Coco Gauff, agora Soares Navarro, né, nesse momento que ela está, né, se recuperando. Então, dependendo de onde é o torneio, do momento do jogador, de quanto ele está badalado ali no momento, de que tipo de quantos jornalistas tem de cada país no lugar, né, dá para conseguir boas entrevistas sem ser com os figurões, porque esses aí só em coletiva mesmo. Então, por hoje é isso, gente. É, se você ouviu o podcast e ficou com alguma dúvida, escreve para mim. Ou melhor, entra no grupo do Telegram, pergunta por lá. Para entrar no grupo é fácil, é só me mandar um e-mail, um DM, um Instagram, enfim, um chat do Apoia serve também. Dizendo seu nome de usuário, eu vou te adicionar no grupo na hora. Já temos 37 pessoas, se eu não me engano, lá. Quase metade do grupo de apoiadores está lá. Os papos são animados, tem muita troca de informação. Tem um circuito dos palpitões rolando por lá. E se você quer participar do circuito dos palpitões e não quer bater papo, você pode deixar o chat no mudo e entrar só quando tiver, sim, na véspera do torneio começar. Enfim, é um ambiente bacana para falar de tênis. Ninguém precisa perder a privacidade, não precisa nem passar o número do telefone. A vantagem do Telegram sobre o WhatsApp é essa. Então, espero vocês lá, beleza? Abraço, até a próxima.